tratar nessa largada do Esfera Pública de hoje, justamente sobre a sessão plenária híbrida da Assembleia Legislativa que está acontecendo neste momento. Há uma série de projetos, 19 projetos, aguardando análise dos parlamentares, portanto, na ordem do dia. Além disso, 4 projetos do Executivo trancando a pauta. Um deles está sendo discutido neste momento, que é justamente o projeto relativo à concessão de incentivos fiscais para garantir atração de mais empresas no Rio Grande do Sul. Mas a grande expectativa é em torno da PEC, que acaba com a necessidade de realização de plebiscito para a privatização da Corsã, que é o atual alvo do governo, já confirmado pelo governador Eduardo Leite, e também da Prosergues e do Banrisul. A PEC já foi votada em primeiro turno, há uma polêmica sobre os votos de 2 deputados, mas há um requerimento, inclusive na sessão de hoje, da oposição para anular a votação que aconteceu no dia 27 de abril, e hoje, então, a previsão de votação da PEC no segundo turno. Mas, pelo que apurei e antecipei, tanto aqui na Rádio Guaíba quanto no Correio do Povo, o governo não deve colocar hoje a PEC em votação em função da situação de 2 parlamentares que estão afastados: deputada Anne Ortiz, do Cidadania, e Beto Fantinel, do MDB, o que representaria um risco grande de não obtenção dos votos necessários à aprovação da PEC. Para conversar com a gente sobre isso, já está na linha o chefe da Casa Civil do governo, Eduardo Leite, o secretário Arthur Lemos. Boa tarde, secretário.
Boa tarde, Taline. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Guaíba. Uma satisfação retornar aqui para falar aos ouvintes, a qual também dou boa tarde, e apenas complementando que o que se discute também agora, importante projeto de lei, que o que se reflete os incentivos financeiros, né? Nada mais é do que abatimento da comercialização dos bens imóveis, dos imóveis que o Estado tem em caso de vertimento aí para distritos industriais, ou seja, o Estado não retira dinheiro do bolso, ele na verdade incentiva para a atração aí de novas empresas para buscar aquilo que, na nossa visão, é a vacina do pós-pandemia, é a geração de emprego e renda.
Agora, secretário Arthur Lemos, né, eu mencionei justamente, há esses 4 projetos do Executivo que já cumpriram a tramitação em regime de urgência, portanto, trancam a pauta, mas na prática a grande expectativa e o texto mais polêmico é a alteração constitucional que derruba a obrigatoriedade de plebiscito. De fato, o governo identificou, com a ausência desses 2 parlamentares, que há uma margem mínima ou inexistente em relação ao que o desfecho no placar, e a PEC deve acabar, sim, sendo deixada para votação em outro dia?
Bom, Taline, nós tivemos aprovação em primeiro turno com 34 votos, em que pese a oposição esteja buscando algumas iniciativas que transcendem, né, o que efetivamente aconteceu no dia da votação. E nós tivemos nessa semana 2 questões de cunho pessoal, uma das principais é a questão do deputado Roberto Fantinel, que acabou, né, pelo Covid sendo internado no leito clínico e tem uma condição adversa aí quanto à sua saúde, e também a da própria deputada Anne. 2 deputados parlamentares que votaram favoráveis no primeiro turno e que são apoiadores por entenderem que efetivamente este debate precisa se centrar no parlamento. Quanto à votação hoje ou não, acho que acredito até por respeito aos parlamentares que estão afastados e pelo número que se identifica com a ausência de ambos, então a gente vai acreditando que com o retorno deles a gente possa aí efetivamente ter um retrato melhor do que é efetivamente o que foi apresentado pelo deputado Sérgio Turra, porque a PEC é de iniciativa parlamentar.
Isso deve acabar acontecendo, secretário. A expectativa é entre 2 e 3 semanas. É isso?
É uma expectativa razoável dentro do cenário que se apresenta, mas é importante, Taline, eu aproveitar esse espaço, esse momento, de demonstrar que o projeto, em que pese possa parecer polêmico aos olhos da oposição, que é contrária à retirada da exigência de plebiscito, que lá no passado foi introduzido na Constituição do Estado, nada mais é que nós fazemos, para este momento em que vivemos, uma asepsia na Constituição do Estado, que efetivamente traz estes elementos que, na nossa visão, não precisariam estar lá lançados. Vejamos que ao Parlamento cabe convocar plebiscito, e ele pode convocar para quaisquer assunto, quaisquer temas que entenda que deva ser objeto de discussão do ponto de vista da sociedade como um todo, e não através da representação no Parlamento. Então, o que a gente quer com a retirada de plebiscito é permitir que a gente venha discutir o futuro da Corsã, no caso, né, porque ao retirar a gente tem a condição de dialogar para quatro caminhos. Não retirando, a gente identifica que o caminho se restringe apenas a manter o status quo da companhia atualmente.
Agora, secretário, a aprovação da PEC, justamente como o senhor mencionou, não tem nenhuma, ela não representa a privatização em si. No caso de aprovação da PEC, o governo tem que iniciar todo um processo que precisa novamente passar pelo aval da Assembleia Legislativa para garantir a privatização. Foi o que nós vimos recentemente no caso da CE. E o caso da CE foi muito marcado por brigas e reveses na justiça. O senhor acredita, no caso de aprovação da PEC e de avanço do processo de privatização da Corsã, que ele também acabe marcado por essa briga judicial?
Infelizmente, Taline, no país em que vivemos, no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, privatizar uma empresa pública, ela não é uma tarefa fácil, né? A gente identifica por tudo que se passa. Em que pese, nós tenhamos, sim, melhorias no serviço com a privatização, né? A gente gosta muito de usar o exemplo do telefone celular ou até do telefone fixo, onde era para poucos um telefone fixo. Eu não estou dizendo que com isto chegamos à perfeição. Perfeição, ela não existe, ela tem que ser buscada sempre, mas com certeza melhorou muito, sim, o serviço prestado, e tem que melhorar mais, e aqui que entra o poder público como agente regulador. Mas você está coberta de razão quando traz à lume que a aprovação, a retirada de exigência de plebiscito da Constituição não autoriza o Poder Executivo a privatizar a companhia. Autoriza, sim. O que que autoriza? Autoriza nós sentarmos, apresentarmos um plano do que nós entendemos que é o melhor para o futuro da companhia Corsã. E é aqui que nos autoriza essa discussão com os representantes do povo, que hoje, inclusive, já estão debatendo essa temática e aprovaram em primeiro turno com 34 votos.
Agora, secretário Arthur Lemos, há uma grande preocupação de alguns setores, entre eles a FAMURS. A Corsã atende 317 municípios hoje no Rio Grande do Sul, e segundo o presidente da FAMURS e Maneco Hassen e alguns prefeitos, não houve o diálogo necessário com esses agentes municipais sobre a privatização. Essa é uma questão que vocês pretendem fazer depois, quando o processo efetivamente for iniciado, porque há muita insegurança e, mais do que isso, muitas dúvidas sobre como vai ficar a situação nesses municípios que são atendidos pela Corsã.
Eu compreendo a posição do presidente da FAMURS, onde ele tem uma posição pessoal, neste caso, mas tem mantido um espaço de diálogo aberto para que a gente avance. Fizemos, há um mês atrás, antes da votação do primeiro turno, uma série de reuniões com todas as associações, com os 497 municípios, porque é importante que a gente saiba, o marco legal do saneamento não era apenas para os municípios que são atendidos pela Corsã. O marco legal do saneamento são para os 497 municípios, inclusive os que não são atendidos pela Corsã. E nós, como Estado, governo do Estado, teremos que dialogar, sim, aprofundar como que nós vamos, como Estado, carrear, já que é uma concessão municipal, que nós tenhamos saneamento e água universalizado no nosso Estado até 2033. Seja atendido pela Corsã ou seja, ou não atendido pela Corsã. Então nós conversamos com os 497. Claro que nós não aprofundamos, porque é justamente isso que nós buscamos obter com a retirada da exigência de plebiscito na Constituição, a qual não entendemos que deveria lá constar. Quando está retirada, aí sim nos autoriza a discutir e debater com os municípios, autoriza a debater com os parlamentares o melhor caminho para a Corsã, para os 317 municípios atendidos por ela, mas também de forma externa, o que que nós vamos endereçar para os outros 180 municípios que não são atendidos pela companhia.
Secretário Arthur Lemos, além da PEC, né, nós já mencionamos aqui os projetos de origem, de autoria do Executivo, que trancam a pauta em função do regime de 62. Muitos deles integram o pacote encaminhado recentemente à Assembleia Legislativa, visando, tendo muito como foco a questão econômica, né, ainda em meio à pandemia e também para o pós-pandemia. Quais são as iniciativas, secretário, que são essenciais, justamente, segundo os planos do governo, para garantir esse fôlego da economia em meio a esse cenário?
Justamente, os projetos que foram encaminhados sob a nomenclatura de um rol de projetos no pró-desenvolvimento, inclusive no pós-pandemia, a gente tem aqui a alteração da lei do Fundopem, um excelente programa de atração e de valorização, para tanto para a expansão das indústrias que aqui estão, como a atração de empresas de fora que queiram se posicionar aqui no estado. É um excelente programa já, que é exemplo no país. E o que que nós fizemos com a alteração? Trabalhamos para desburocratizar o Fundopem. Antes a empresa tardava mais de um ano para a obtenção do direito a acessar o Fundopem, e o que a gente fez com a alteração legislativa é justamente trazer instrumentos e iniciativas modernas para que esse tempo reduza e a gente se torne, então, um estado mais atrativo. Também tivemos aí o que está se discutindo agora, através do incentivo com imóveis para os distritos industriais, um programa excelente, a obtenção da autorização para busca, né, de contragarantia, para que o BRDE, junto ao BID, busque recursos na ordem aí de mais de 50 milhões de dólares em cada programa, para que se consiga dar acesso às empresas, principalmente do setor de serviços, que tiveram condições adversas devido à pandemia. Foram dois projetos desse autorizativo para o BRDE buscar. Temos também o Proetanol, que visa fomentar esta cadeia de produção de etanol aqui no nosso estado. Por que que a gente paga um etanol caro? Porque quase que integralmente ele vem de fora. Posso dizer quase 100%, porque o que nós produzimos aqui efetivamente é muito pouco, e é uma cadeia que se demonstra importante, inclusive do ponto de vista ambiental, porque reduz aí um pouco a utilização de combustíveis fósseis. E no dia de hoje, discutindo a aquicultura, né, uma política estadual para desenvolver a aquicultura sustentável aqui no estado. Temos uma vocação e uma riqueza para produção e ampliação, assim como também a instituição de um marco legal para a distribuição de gás canalizado, trazendo figuras que não existiam até então, que é a chamada figura do consumidor livre, regrando melhor este mercado, fazendo com que este, que é um insumo que tende a ampliar a sua participação na matriz energética brasileira, que a gente consiga posicionar o estado aí para as empresas. E além de um último projeto de incentivo para a cadeia do aço.
Agora, secretário Arthur Lemos, no final do ano passado, o governo tentou aprovar, após uma série de negociações, a reforma tributária. Houve muita resistência, inclusive entre aliados do governo, o que levou o executivo a encaminhar de forma distinta alguns projetos com pontos que integravam a reforma tributária original apresentada à Assembleia Legislativa. E o governador Eduardo Leite já repetiu diversas vezes que esse tema precisa ser enfrentado. O governo já tem um calendário, um cronograma interno de qual vai ser o melhor momento para discutir a reforma tributária, porque o governador disse que precisa ser feito, ou pelo menos iniciado ainda esse ano, seria no segundo semestre, ou ainda há tempo para discutir um projeto dessa envergadura e com essa complexidade ainda no primeiro semestre desse ano?
Nós queremos debater e discutir isso com a base, né? A base que nos dá sustentação e que tem aprovado tantos projetos importantes para a economia do Estado, para o desenvolvimento e para a redução, inclusive, da despesa, fazendo com que a gente tenha um certo equilíbrio que não foi atingido ainda. Nós temos ainda uma condição de despesas superiores às receitas. Isso a gente vê com o retrato do que se encaminha, principalmente agora que foi a LDO e depois com o envio da LOA, com o déficit orçamentário que se apresenta. É essa discussão que a gente tem que ter com a sociedade. Ninguém está aqui com o afã de um aumento de imposto, como vocacionavam e acabou não sendo. Acabou sendo, inclusive, redução em algumas frentes, como a extinção da DIFAL em algumas frentes, a redução da alíquota interna de 18 para 12, o que traz também benefício à sociedade como um todo. Mas a gente tem que ter presente que nós temos o Estado, o governo do Estado tem uma despesa e ela tem que ser suportada pelas receitas ordinárias. Porque se nós canalizarmos para utilizar receitas extraordinárias, nós já passamos por um momento como esse. Se a gente olhar para trás, né, o custo da máquina foi sendo alimentado com recursos extraordinários e que tampouco do Estado eram, como os depósitos judiciais, o caixa único. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que nós acabamos ficando com uma despesa muito superior ao que é a receita. E essas discussões, nos últimos anos, sempre permearam os inícios dos governos. A dificuldade que você tem, diante das receitas ordinárias, conseguir fazer frente às despesas que estão postas. Então, essa discussão a gente tem que ter com a sociedade, ver qual o melhor caminho com o menor impacto possível, que não prejudiquemos o desenvolvimento, que não prejudiquemos a competitividade, mas que também não venha a prejudicar o funcionamento da máquina pública, porque se a máquina pública não funciona, acaba atrasando aqueles serviços que efetivamente são necessários ser alcançados justamente para o desenvolvimento econômico.
Secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, muito obrigada pela disponibilidade, pela participação mais uma vez na Esfera Pública. Uma boa tarde e um bom trabalho para o senhor.
Eu que agradeço. Boa tarde, Staline. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guaraná.
Está aí, conversamos então com o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, sobre uma série de pautas do governo, mas entre elas, especialmente, a PEC, que acaba com a necessidade de realização de plebiscito para privatização da Corsã, alvo do governo atualmente, e também da Procergues e do Banrisul. Como antecipado, o secretário confirmou, a PEC não vai ser votada hoje na Assembleia Legislativa, porque o governo não conta com os votos necessários. Além de uma margem inexistente no primeiro turno, há a situação de dois deputados que votaram favoravelmente e que estão afastados, Anny Ortiz em licença maternidade e Beto Fantinel está internado em função da Covid em um quarto clínico. Portanto, a votação da PEC não acontece hoje e a previsão do governo é que ela ocorra dentro de 2 ou 3 semanas. E para conversar com a